legislador quando estabeleceu uma componente agravante da pena quando o facto for praticado através de meio de comunicação social, internet ou outros meios de difusão generalizada. Não obstante, numa sociedade que é cada vez mais digital, em que proliferam as novas tecnologias e em que a disseminação da informação se dá de forma quase ou praticamente instantânea, especialmente através das redes sociais, o que não nos parece fazer sentido, desde logo, é colocar no mesmíssimo patamar de gravidade, até pelo impacto que isto tem na vida das vítimas, a devassa da intimidade da vida familiar e a devassa da intimidade da vida sexual. E passo a exemplificar. Gravar uma conversa, escutar atrás das portas ou divulgar uma fatura detalhada da luz ou da eletricidade ou do gás não pode merecer a mesma tutela penal que, à falsa fé, capturar-se e divulgarem-se imagens de um homem ou de uma mulher nua, de um homem ou de uma mulher a praticar sexo. Trata-se de esbulhar, de roubar e espalhar por desconhecidos aquilo que há de mais íntimo, o nosso eu, a nossa alma, o nosso corpo. E mesmo que não seja a falsa fé, e mesmo que esse sexo seja consentido, ou essas fotografias, a partilha não o é. É sempre intolerável fazê-lo e trata-se de um crime. Aliás, fiquemos todos bem cientes, cá dentro e lá fora, que não só comete o crime quem captura, como também comete o crime quem divulga através das redes sociais ou do WhatsApp. Por tudo isto, e porque as vítimas deste crime são, inevitavelmente, vítimas de um crime que é perpétuo, em que dificilmente conseguiremos apagar o conteúdo para o resto da vida das vítimas, porque nos últimos anos temos assistido a um aumento exponencial da divulgação não consentida destas imagens de caráter sexual, porque a divulgação destas imagens ou vídeos pode causar danos graves, como aliás já foi aqui dito, e irreparáveis às vítimas, afetando a sua vida pessoal, profissional e social, porque são cada vez mais jovens aqueles que não só cometem, como aqueles que são vítimas deste crime, e porque, no nosso entendimento, as necessidades de prevenção geral o justificam, o PSD não pode deixar de se associar àquilo que está no âmago destes projetos apresentados por todos os partidos que eu aproveito para cumprimentar. Projetos hoje que estão aqui a ser debatidos e para os quais o PSD está disponível em sede de processo de especialidade para discutir e aprovar o aumento da moldura penal deste crime de forma responsável, proporcional e equilibrada, nunca perdendo de vista o contexto de um sistema penal que é regido por princípios inalienáveis. Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Sr. Deputada Joana Sá Pereira, deseja usar a palavra para que efeito?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós inscrevemos-nos para fazer uma pergunta à Sra. Deputada Sofia Matos.
A mesa não o compreendeu. A Sra. Deputada Sofia Matos tem 38 segundos, mas são negativos. De forma que a Sra. Deputada do Partido Socialista pode fazer a pergunta, não pode ter a resposta. Se a Sra. Deputada Rodrigo Saraiva quer transferir o tempo. É isso? Ok. Muito bem.
Isso aí não precisava de ser pergunta. Pois, mas quer dizer, ainda falta a pessoa para falar.
Então, para fazer um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos. Fazendo um esclarecimento à Sra. Deputada Sofia Matos. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós temos a debate quatro projetos de lei, por ordem de entrada, o do Chega, o do PAN, o do Bloco de Esquerda e o do Partido Socialista. E a Sra. Deputada Sofia Matos veio aqui manifestar o profundo empenho do PSD, que não tem iniciativa legislativa, em propor uma solução relativamente à disseminação não consensual. E a minha pergunta é, há vários modelos de intervenção legislativa em debate. Acham que deve ser um crime contra a liberdade sexual, como pretendem o Bloco e o PAN, ou um crime contra a reserva da vida privada? Acham que deve ser um crime público ou, como entendemos nós, um crime semipúblico? Gostaríamos de ouvir a opinião do PSD sobre estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, num longo segundo, tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Matos.
Sr. Presidente, não for o cumprimento que lhe fiz com antecedência, com certeza que contribuirá para que eu tenha alguma parcimónia da sua parte. Em relação à pergunta que me fez o Partido Socialista, que eu agradeço, relativamente ao enquadramento legislativo, de facto, nós acompanhamos a proposta do Partido Socialista quando enquadra isto num crime que tem que ver com a devassa da vida privada e já não nos crimes contra a liberdade sexual. Por isso, em relação a esta questão, estamos esclarecidos. Em relação a ser um crime público ou não, atualmente é um crime semipúblico. Neste momento nós concordamos com a forma como o sistema programou este crime e, contudo, também o Conselho Superior da Magistratura, assim como o direito comparado, nos dão razão, e por isso é assim que lhe posso responder, manifestando novamente a nossa vontade de contribuir em sede de processo de especialidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Agora sim, para uma intervenção em nome do Partido Comunista Português, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar antes de mais os peticionários e por trazerem esta questão. Por diversos fatores, os casos de disseminação não consensual de conteúdos íntimos têm vindo a aumentar e, apesar destes casos assumirem diversos contornos, o que se tem verificado é que este crime visa atingir maioritariamente mulheres, muito por conta dos conceitos e preconceitos retrógrados, mas assim como se verifica que, na maioria das vezes, estas imagens ou conteúdos vários são primeiramente divulgados para humilhar um ou uma ex-parceira, mas também podem ser usadas para ameaçar, assediar e controlar o parceiro atual ou antigo, sendo que estes comportamentos de ameaça já constituem por si mesmo uma forma de violência sobre o outro, trazendo só por si impactos muito negativos. Mas também se sabe que as vítimas acabam silenciadas porque, para além de toda a vergonha associada, o medo e sofrimento, está ainda o temor da revitimização e culpabilização da vítima e a sua humilhação pela ação que deu origem à partilha não consentida. Não é preciso enumerar casos infelizmente conhecidos pelas piores razões porque levaram a desfechos desesperados. Estão em causa a violação de direitos fundamentais, como o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, o direito à integridade pessoal, que incluem a liberdade e a autodeterminação sexual, mas também a reserva da vida privada. Põe em causa também outras dimensões da vida, como o direito ao trabalho, muitas vezes de forma duradoura. De facto, há um consenso de que são necessárias melhores soluções jurídicas para cautelar estes valores. Soluções que apontem no sentido de traduzir a censura social que este crime merece no Código Penal, fazendo corresponder uma realidade social à lei. Soluções que visem fazer cessar o dano quanto antes, que responsabilizem a disseminação, mas também que tutelem o direito a impedir essa disseminação. A cessação da disseminação não consensual dos conteúdos íntimos é, de facto, a condição essencial para a reparação dos danos causados. Soluções que devem ainda ser melhoradas em matéria de especialidade, nomeadamente a questão de se autonomizar ou não o crime. Esta questão é suscitada também nos parceiros que chegaram à Assembleia da República e merece reflexão. O projeto de lei do Partido Socialista parece-nos uma boa base para partirmos para um trabalho de especialidade com vista a uma maior proteção da vítima. Por outro lado, nós não entendemos que devam ser adotadas soluções que apontem no sentido de tornar um crime público. A justiça tem de ser feita assim, mas não apesar da vontade da vítima. Tem de ser feita com a vítima. A autonomia da vítima é para ser respeitada e a vontade da vítima não pode ser apenas instrumental à ideia de justiça. É preciso sim criar as condições para que cada um jamais deixe de demandar justiça por medo, vergonha ou descrença na própria justiça. Mas também não somos favoráveis, por exemplo, a soluções que involuntariamente perpetuem a responsabilização da vítima, nomeadamente com a denominação adotada para o crime de pornografia não consentida. Tendo isto em mente, trabalharemos na especialidade para encontrar uma alteração legislativa que sirva os nossos objetivos comuns. Trabalhar para uma sensibilização real também sobre estas questões e uma consciência diferente em matéria sexualidade, sobretudo para criar melhores condições para a realização de justiça e proteção da vítima.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por agradecer aos e às peticionárias e a todos os grupos parlamentares que apresentaram aqui projetos, porque nos convocam para um debate sobre uma realidade que é crescente, que não é diminuta, que é real, está presente na vida, sobretudo com uma dimensão de género de muitas mulheres e de muitos jovens hoje em dia, e que, apesar de ser uma devassa da vida privada, tem também um aspecto de nova forma de controlo da sexualidade e de autodeterminação, e da autodeterminação em particular de mulheres e jovens. Não está nem deve estar em causa a vontade da própria pessoa em fotografar-se ou filmar-se, mas a partilha não consentida desses conteúdos, a partilha desses conteúdos sem autorização do próprio ou, na maioria dos casos, da própria. Nesta discussão é importante determinar de que tipo de crime estamos a falar, mas é também importante determinar as competências, as atribuições e a capacidade de investigação que as instituições da investigação criminal têm, porque senão criamos novos crimes, mas não temos capacidade de poder investigar, de poder julgar e punir. E depois é importante, na altura do julgamento, ter a certeza de que os conteúdos são retirados da rede, preventivamente, que não esperam que o julgamento termine e que depois desse julgamento haja um efetivo direito ao esquecimento por parte da vítima. É com base nestes pressupostos que o LIVRE participará na discussão na especialidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Chega reconhece a participação de todos neste debate que é importante e que vai certamente na especialidade poder trazer-nos pelo menos uma proposta minimamente consensual, embora tenhamos que reconhecer que algumas das intervenções que aqui foram feitas, nomeadamente do PSD e da Iniciativa Liberal, não se tenham traduzido em nenhum projeto de lei trazido a esta Casa. E, portanto, quando se sabia que este trabalho estava a decorrer e que este trabalho estava a ser feito e com tanta importância pública que lhe foi dada. Depois também é preciso dizer o seguinte, é que a proposta do Partido Socialista não autonomiza este crime. Mantém-o como parte da devassa da vida privada. E, portanto, basicamente, do ponto de vista dogmático, significa que mostrar uma fatura da eletricidade ou uma fotografia de cariz sexual são a mesma coisa. E isto não faz sentido do ponto de vista jurídico. Este é um dos problemas, é a autonomização. Pode-se concordar ou discordar, mas a não autonomização deste crime traz problemas sistemáticos sérios, nomeadamente à sua aplicação pelos tribunais. O segundo é a diferenciação, quando se diz, bom, um caso acontece no âmbito de violência doméstica, outro não. O parecer do Conselho Superior de Magistratura diz o seguinte, há que reconhecê-lo, diz o Conselho Superior de Magistratura, no atual quadro existe uma enorme assimetria entre a punição prevista para este comportamento no contexto de violência doméstica ou fora dele. E cito agora para os que falavam do aumento das penas. Sendo manifestamente branda a punição, como foi reconhecido pelo PS, a punição estatuída para estes últimos casos, o que torna de facto imperioso o reconhecimento da parte do legislador da gravidade deste tipo de crimes. E, portanto, o parecer do Conselho Superior de Magistratura é claro. Aponta no sentido que têm que ser aumentadas as penas, não esclarece de facto sobre o sentido da autonomização, mas dá-nos uma pista. E a pista que temos aqui é que isto não se trata de um crime de agressões sexuais, trata-se de um crime de devassa da vida privada. O crime, dogmaticamente falando, os crimes relacionados tipologicamente com os crimes de agressão sexual não têm nada a ver com isto. Desculpem a franqueza e a sinceridade, mas não tem nada a ver. Podemos misturar tudo se quisermos, mas não tem nada a ver. Finalmente, Sr. Presidente, eu sei que o meu tempo também já não é muito, sobre a questão da vontade da vítima, admitimos que há aqui uma questão que tem que ser discutida. Se o crime deve ser de natureza pública ou semipública. É uma discussão profunda e é uma discussão, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, e é uma discussão que merece fazer sentido. Agora, não devemos esquecer-nos disto. Temos no nosso Código de Processo Penal um instrumento chamado suspensão provisória do processo, que pode e deve ser aplicado nestes casos, como aliás é reconhecido noutros projetos de lei, sem termos necessidade de chorar sobre o facto de ser público ou não público. Temos a suspensão provisória do processo que pode resolver a situação. E temos aqui uma boa base para partir para a discussão da especialidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Assim terminamos o debate deste ponto e com ele a ordem do dia. Passo a palavra à Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha para a leitura de expediente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ser breve e anuncio a entrada do projeto de revisão constitucional número 1, apresentado pelo Chega, e do projeto de lei 348, da iniciativa do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias e outros do Partido Socialista, que descerá à 10ª Comissão. É tudo.
Muito obrigado. A nossa próxima reunião plenária será amanhã às 15 horas.